Você está prestes a ouvir os corredores do fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Para começar, já usando o chavão da moda, vocês acharam que não ia ter podcast para falar de corrida como se estivesse no boteco? Achou errado! Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou aquela turma barulhenta do fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho aqui comigo os presentes, tio Alan. Tudo
Opa,
bom, tio Alan?
Muito prazer.
Beleza?
Sim,
tranquilo?
Ótimo.
Pronto aí para falar sobre tudo de corrida?
Para falar de fundo, a gente tá sempre preparado aqui.
Prometo botar o tio, já vou explicar aqui no primeiro programa, né? Tem que explicar.
Que maldade.
Tio Alan, por que tio Alan? Tio Alan, é o seguinte, a gente tem um cidadão aqui que é acho que tem umas três vezes a nossa idade, o Marcola. Já vou até apresentar o Marcola, que é o segundo participante.
Olá, pessoas.
Beleza, Marcola?
Marcola, prêmio Matraca do Fundus.
O Marcola, gente, já vou apresentar os dois, ó.
Isso é muito verdade.
O Marcola ganhou prêmio Matraca, esse fala. Vocês vão ver aí ao longo do programa, você vai ver que fala.
Prometo falar só um pouquinho.
Esse Marcola, apresentação aí é intriga da oposição, hein?
Aproveita que eu te apresentei, Marcola. Fala por que tio Alan, por favor.
Tio Alan, como o Vini tá dizendo, tem história, cara. Tem história. O atletismo USP não se define sem tio Alan.
É a cota anciã aqui do programa, certo?
E mas tem um cara mais ancião que eu.
Não que sejamos novos.
Tem um cara mais ancião que eu, vou provar.
Não que sejamos novos.
Johnny, esse também. Vocês sabem que todo mundo aqui corre, né, gente? Corre, digo, em volume, não em qualidade. Mas o Johnny, esse daí, quanto tempo, Johnny?
Eu comecei a correr em 2002.
2002, já são 16 aninhos aí
na
correndo.
Na grande EFEUSP.
Todo dia.
Na EFEUSP.
Na faculdade, como é que é?
Escola de Educação Física e Esporte.
Escola de Educação Física e Esporte na USP, na Universidade de São Paulo, muito bem.
Esse Johnny, você vai meio-dia, ele tá correndo, você vai à tarde, ele tá correndo, você vai de madrugada na trilha. O segurança dormindo e ele tá correndo.
Quadruplica treino. Tem gente que não dobra, o Johnny tá quadruplicando treino.
Isso aí. Johnny não tem ideia.
Bom, muito bem. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, vocês podem elogiar, cornetar os CDFs, corredores do fundão, né? Vocês viraram CDFs agora. Quem
não
diria?
Que nunca tivesse sido.
Que
não.
A galera do fundão ia virar CDF.
Aliás, eu sempre fui antes de entrar na USP. Depois que eu entrei na USP, nunca.
É, nunca.
Só agora estou tendo de novo essa oportunidade.
Então somos os CDFs.
Lembrando que o tio é um ex-politécnico, então alcunha cabe. É a USP.
Então vocês aí que estão nos ouvindo, CDFs aqui, através do e-mail vocês podem mandar pro e-mail Corredores Fundal, tá bom? F-U-N de navio D-A-O, @gmail.com. Beleza? Pode criticar aí, pode cutucar, pode meter a corneta e no programa que vem a gente lê vocês
aqui. Pode dar soco.
Pode dar soco também.
Pode dar totó.
Marcola, o tema de hoje, Marcola, o tema de hoje... Os maiores fundistas da história. É polêmico, Marcola?
Meu Deus.
Demais,
né?
Meu Deus.
Eu diria, cara. Por maior, você quer dizer o cara mais alto?
É, poderia, né?
Mas aí era o objetivo. Como a gente vai ser os melhores, né?
Runner,
aí né? Vai ter treta.
É só a gente achar treta. Os fundistas que é 2 metros, cara. Deve ter uns caras assim.
Aí vai, né?
Tem um neozelandês aí, tem uns americanos.
Tem um americano lá.
Já é uma estratégia de vocês pra fugir da corneta nos próximos programas, né? Mas tudo bem.
Total, polêmica solta o técnico.
Então quem vai explicar pra gente o que é fundista? Pra começar, se a gente tá falando dos maiores fundistas da história, na natação tem fundista, não tem, tio?
Natação,
o tio
tem
é da natação, sabe disso.
Nossa.
Então, o que é? Explica aí. Na corrida, tio,
fundista.
Na corrida.
Na natação, chega a 400 metros, a gente já começa a falar que é fundista. Na corrida, a gente chama meio fundista de 800 até uns 3 mil, certo, Johnny? Certo, Marco?
800 e 1.500 metros é a prova de meio fundo.
A gente chama classicamente de meio fundo, né?
Não esquece da milha.
Claro, a milha, saudosa milha. Aí fundista, fundo, a gente começa a chamar a partir do 10, do 5... É polêmico também.
Já começa com a polêmica até no explicar o que é fundista, meu. Puta
Mas são pessoas que correm muito.
Mais de uma volta.
Mais de uma volta.
Mais de uma volta na
bela
pista.
Bela definição, Marcola. Faz mais de uma volta na pista de 400 metros.
Na pista de 400 metros, que seja explicado, porque o pessoal do 400 dá duas voltas no indoor e acha que é... Não é fundista aquilo.
Fundista 800 pra cima.
Ouviu o sininho, já é fundista? Não, né? Aí é apelação
ouviu
já,
ouviu o
né?
sininho no outdoor, né? Boa, Marcola.
Então, beleza, então. Seguinte, vamos lá, vamos começar a falar da escola dos fundistas, porque a gente tem que fazer uma cronologia aqui para não ficar tudo bagunçado, certo? Vocês querem começar falando da escola do fundo aí? Porque pensando desde lá dos década de 10, 20, do século 20, não.
Do começo do...
Nossa, tá parecendo historiador
do...
isso aqui.
Nossa,
já, hein?
Mas vamos começar do...
E nós não temos nem historiador aqui.
Da Olimpíada Moderna, que se a gente for pros gregos, aí o negócio Boa. Vai longe demais.
Acho bom
só
começar
que os
por aí.
Só que os caras corriam pelado com óleo no corpo.
Inclusive, a gente vai fazer um dos próximos programas aí, eu acho que a gente pode falar da história do atletismo. Mas agora... Vamos começar aí com...
Da
com
modernidade, vamos
Beleza.
Começar da modernidade.
Sacanagem, tio, você quer tirar Phil Pierdes. Phil Pierdes, grande corredor, primeiro grande maratonista corredor. Da história.
Tirou fora
a escola
Marcola,
grega.
Aliás, tirando fora, mas nem tanto, só pra explicar que maratona, né, esse nome fadado, esse nome conhecido por todos...
Tem a ver com o quê?
Tem a ver com o quê? Tem a ver com a corrida do... Como que chama o cidadão?
Piedes.
Phil Pierdes,
truta do tio, viu?
Pra explicar...
Contemporâneo do
que
tio.
Quem tinha ganho a guerra? Quem tinha ganho a guerra, Vini?
Não sei.
Bom, a história se mostrará depois, mas desde essa época antiga aí...
Desde essa época... Batalha de Maratona...
Os caras tinham que correr muito, tá? Só informar pro os representantes, quem era o vencedor.
É o tio e o Marcola já matando pauta de programa seguinte. Vocês já perceberam, né? Eu quero começar e organizar essa bagaça aqui. Fala, Johnny, você tem direito de fala.
Eu vou comentar, só que muita gente confunde maratona, fala, você corre maratona achando que é 10 km é maratona, 15 km é maratona, mas só lembrando que maratona é uma prova específica com uma distância específica.
Boa, Johnny. Olha, a informação já deixou claro que a informação precisa nesse programa vem de Johnny.
Hoje em dia, 42 km,
195 metros. Não são só 42 km, são 42,19.
Pra quem faz 42, Marcola, esse 195 aí... Mas regaça os caras, viu? Regaça.
200 metros dói, cara.
Vamos lá da modernidade.
Vamos começar finlandês voador aí, tio?
Eu acho que um pouquinho antes.
Um pouquinho antes.
Porque eu acho que os finlandeses eles foram meio que um paradigma de uma mudança, né? Mas um pouquinho antes deles, dessa década de 10, de 20, você buscar aí na literatura como que eram as corridas de fundo, você viu os treinamentos do pessoal... Era trote e caminhada. Os caras caminhavam 4 horas por dia, acordavam de manhãzinha.
Sinônimo de treinamento era isso, né?
Era ficar caminhando e caminhando, porque tinha aquela ideia de ganhar resistência aeróbica.
Ó, tem corredor hoje que ia adorar essa
missão. Ia adorar esse treino.
A gente não vê o Caminhusp agora.
Exatamente.
Caminhusp.
Então quer dizer que era só no trotezinho?
Trotezinho e fazer longa distância.
Que isso, cara.
E aí, eis que esses finlandês aí, diferentão, falam, pô, se eu for correr mais forte, pô, devo melhorar, né, minha condição. Aí foi com esses finlandeses, né, o maior nome dessa época, acho que foi o Paavo Nurmi.
Que deve entrar aí no top 10 aí na nossa polêmica. Que veremos.
Paavo Nurmi, o maior exponente, né?
Paavo Nurmi, ele criou, junto com o pessoal lá da Finlândia, esse método de fazer corridas mais curtas e mais intensas. Ele acreditava que você fazendo corrida mais intensa ia ter um diferencial na preparação muscular e no aeróbico e no anaeróbico. Eu não sei exatamente dizer como fica isso na fisiologia. Talvez o Johnny aqui possa explicar um pouco melhor. Mas que deu muito resultado. Ele começou a ganhar de todo mundo.
Esse Paavo Nurmi, ele para além da metodologia, você está explicando aí, claro, você está falando da metodologia de treinamento. Mas ele também tinha, ele não revolucionou, mas ele criou um novo método durante a prova, né? Porque ele não era o homem relógio? O Paavo Nurmi é chamado de homem relógio, que andava com o relógio na mão.
Paavo Nurmi é um dos poucos que na época que não existia relógio bonitinho, quadradão pra marcar.
Não tinha esse negócio de chegar aqui no braço.
É, né? Essa coisa assim, aí cara, de tom-tom.
Ninguém tinha relógio, cara. O único que corria segurando o reloginho no posto.
Sabe aquele relógio.
Pessoal que corre
hoje
atualmente?
Hoje que a gente fala que faz que é errado, né?
O pessoal corre atualmente com o celular na mão, a gente acha que tá errado. Não, cara.
A gente acha que é revolucionário.
Não pode. Fala, não, é Nutella isso daí. Não, não, eles estão voltando lá do Paavo Nurmi. Tá voltando à escola finlandesa.
O mundo da moda da volta, cara.
Mas e aí, tio? Continue falando do Paavo Nurmi aí.
Então, ele, com esse método novo, ele começou a ganhar tudo. Então, as primeiras Olimpíadas lá da era moderna, veio essa escola finlandesa, não é só ele, né? Que ele eu lembro mais de nome. Tem alguns outros.
Hannes Kolehmainen, eu não sei se ele deu o nome direito, mas é o que a gente tem na cabeça. Hannes Kolehmainen, o Ville Ritola e termina no Paavo Nurmi.
Esses são os finlandeses voadores, certo,
isso,
Marco?
Isso, é o pessoal que veio, sai do Coleman, acaba indo, vem criando escola, o Ritola junto com o Nurmi, fazendo uma rivalidade da época, ali, desde o 10.
Pode falar aí, Johnny, porque é exatamente isso, né? Ele seguia naquela coisa de continuar, de fazer um tempo, uma prova contínua, e deixava todo mundo pra trás, e aí ficava todo mundo, porque o começo de prova dele já era forte, proporcionalmente. Se você pensar que ele tá fazendo a média na prova inteira e os caras estão tudo segurando, e aí eu acho que isso também influenciou alguns outros corredores depois, né?
Acho que essa parte de ritmo é aquilo de uma prova você analisar e você ter um ritmo que não seja. Você não tenha um ritmo tão confortável para você que sobre muito no final, que você vai acabar subestimando o seu tempo. Mas também acho que não cabe vir falar agora sobre isso, mas também pode ser uma estratégia de prova. Sim. De muitos corredores atualmente, que eles acabam fazendo aquela técnica de treinamento até o fartlek durante uma prova mesmo. Que tem muitos. Você vê as últimas Olimpíadas, o pessoal sai num ritmo mais fraco, como o Farah mesmo faz.
Que não é fraco,
que
né?
Que não é fraco, por final. É fraco para ele.
Relativamente.
Ele sai.
Porque, o que eu sempre quis entender por que surge isso. O cara, por que tem uma determinada prova, você tem os melhores ali, em tese, os melhores do momento, e os caras saem pra.
Sai devagarzinho,
sai,
né?
Devagar.
Mas você tem que lembrar que isso é outra polêmica e é aquela coisa entre desempenho e ganhar a prova.
Exatamente.
Tem que dar seu máximo.
A gente pode entrar nisso, Vini?
Pode, vocês comandam aí.
A gente vai fugir total do foco dos fundistas.
Vocês que comandam aí. A hora que eu ver que tá fugiram, quebraram tudo, a gente volta pro
mundo. Porque isso é um assunto interessante, porque inclusive tem pesquisas que mostram que os recordes mundiais do fundo, a grande maioria, eles são negativados. O que seria o negativado, né?
Pro o split ouvinte. Negativo
o
também?
O split negativo, que pra explicando aí pro nosso ouvinte. O split negativo seria aquela prova em que a primeira metade da prova você faz mais devagar do que a segunda metade da prova.
Entendi.
Geralmente existe o hábito de a gente começar forte acreditando que a gente vai conseguir sustentar. Entendi. Muitos quebram, né? Um pouco. Quebrar seria cair naturalmente o ritmo por não estar suportando o ritmo.
Certo, certo.
Se a gente pega, por exemplo, a prova do recorde mundial atual do Eliud Kipchoge, que vai estar no top 10 aí, com
inclusive,
certeza,
eu quero fazer uma adenda. Eu quero fazer uma adenda. A gente falou aqui do Paavo Nurmi, mas a gente não está fazendo nem uma escala regressiva aí, uma contagem regressiva, nem nada, certo? A gente está falando de nomes.
Estamos falando de
depois
nomes.
Depois eu vou botar vocês na free e perguntar qual é o melhor para vocês, viu?
Pode.
Quero. Para todo mundo que estiver ouvindo a gente, não comece a ficar perto.
Tem um muro aí para ficar em cima? Será? Vamos procurar o muro?
Aproveitando disso, que a gente já vai falar de vários nomes. Você quer terminar, tio? Já esqueceu que você
tinha. Ah, você já cortou mesmo?
Já
pode continuar.
Então eu já corto de uma vez pra falar de mais um grande nome, quiçá pode ser o nome preferido aqui de alguém, que é o Zatopek, o Emil, certo?
Sim,
quem vai falar dele aí?
Vencedor dos 5 mil, 10 mil e maratona em uma mesma edição de Olimpíada.
O único.
Esse era monstro.
Detalhe, nunca tinha corrido uma maratona antes, e na primeira maratona já ganhou a Olimpíada.
Sim, vou fazer essa maratona aí, vamos ver o que rola, né?
Foi assim mesmo.
O apelido dele era Locomotiva Humana, é isso?
E ele tinha uma característica...
A maquininha, né?
Uma característica muito, assim, evidente. Ele sofria pra... Pi...
Caralho!
Durante a prova. Sofria muito durante a prova. Lá, com o pescoção pra trás, correndo tudo torto.
Ah, você diz que não tinha uma técnica na corrida dele.
É, tinha uma certa técnica que não era tão técnica assim, digamos.
É, digamos que ele é o cara que se esforçava e prezou muito pelo esforço ao invés de talento e técnica, essas coisas.
Olha isso que eu tô ouvindo. Olha isso que eu tô ouvindo.
Eu acho que ele tinha talento.
O cara ganhou. Não tô falando que ele não tinha.
Pera lá, o cara ganhou 5 mil, 10 mil a maratona na mesma Olimpíada.
Quem tá falando que eu falei que o cara não tinha?
Tá bom, Marcos,
eu só quis dizer que ele não era chamado de locomotiva à toa. Ele é um cara que não só tinha talento, óbvio, como é claro que dá pra perceber, mas é um cara que treinou pra caramba e treinou de um jeito bizarro pra chegar nisso. Então não é só aquele cara que era bonzão e ficou na mãe. Não, o cara se esforçou pra caramba, treinou, fazia infinitos tiros, fazia volume gigante.
A questão.
E é o cara que chegou a criar em tese e revolucionou a questão de treino fazendo intervalado.
Então,
criando os tiros.
Aproveitando essa
o
coisa.
O Pavo Nurmi começou a técnica e o Emil Zatopek.
É o proeminente dessa técnica.
Aprimorou num outro sentido, né?
Sim.
Ele fazia tiro de 100 metros, fala. O que eu ouvi é que ele fazia treino de 100 metros. Ele fazia uns treinos meio. 80 metros. É um negócio.
80 tiros.
Ah, 80 tiros de 100 metros?
Não. A grande diferença do que eu vi dos treinamentos dele é que ele fazia um volume absurdo, mas não rodando. Um volume absurdo de tiros.
Ah, ele fazia... Ah, então pera.
Muito
daquela
diferente
coisa
do
que você
Nurmi.
Falou lá, todo mundo só rodando, um volume muito grande, ele fazia um volume considerável, mas era tudo picado nos tiros.
Tudo picado ele nos tiros, submáximo ali, se matando.
Ele
era um treino do capeta.
Gente, ele dava que a gente conhece hoje como tiro, como treino intervalado. Velocidade, estímulo de velocidade, pausa para recuperar, estímulo de velocidade. E pau. Volume nisso daí, irmão.
O Zatopek é década de...
50.
A Olimpíada é de 52, né? A Olimpíada
52.
Aqui. 52, 50 onde que foi? Eu não sei nem onde que foi. Foi Suécia, não?
Helsinki, 56.
Helsinki
também.
50 aí?
Oh, desculpa, 52.
52.
Perdão.
Tá. Ele foi dominante por muito tempo, né?
Inclusive correu São Silvestre, né?
Correu São Silvestre.
Correu São Silvestre.
Eu não tava vivo pra ver.
Ah, não, mas, tio.
Ele
quase
correu.
Você não, tio.
O tio
não
estava vivo. O tio quase tava vivo.
É, eu tô vendo aqui, ó. Em 31 de dezembro de 1953, Zatopek, não sei como se pronuncia corretamente, competiu na famosa Corrida de São Silvestre.
Emil Zatopek.
Falaremos muito sobre a Corrida de São Silvestre.
Temos dados aqui. Emil Zatopek correu 48 em Londres, 52 em Helsinki.
Ah, ele correu as 48 e 52, então.
Ganhando ouro.
5.010.
48 ele ganhou alguma? Ganhou?
48 ele ganhou 10. Prata no 5.000. E 52 é a tríplice coroa maravilhosa que ninguém nunca igualou fazendo.
Tá pouco, isso é história. Tá pouco pra você?
E 5 esse... mil, 10 mil e a primeira maratona
Sim.
do homem.
E esse feito eu acho que dificilmente alguém vai repetir na história.
Olha o tio já puxando sardinha pro Zatopek, Johnny. Você já percebeu
já
isso?
Que ele, é fã,
ele já quis
é
justificar opa. Antes não, da não, nossa votação.
Vocês imaginam alguém no, na atualidade, não, com os não, tempos não, de é, hoje, é, repetindo é, isso?
Além do que, isso é você difícil. Tem que lembrar que o Zatopek correu isso tipo numa distância curta de tempo entre as duas provas.
Isso é verdade, não é isso daí devia ter quantos dias de um pro outro? Ou
2 dias.
Da Olimpíada,
foi tudo na mesma Olimpíada. A gente pode procurar isso depois.
Mas tem um dado aqui que fala que uma competição ele correu 5 e tipo 2 horas depois, 3 horas depois, ele correu 10 e ganhou as duas provas.
Caramba,
velho. Isso não, então, isso é
o da Olimpíada eu não tenho certeza, não vou poder dizer, mas é poucos dias e correu a maratona depois. Ou seja, não é igual a antes, que você tem aquele tempão, você faz uma prova aqui. Faz uma prova lá, uns 5 dias.
Não tinha aquele massagista,
é,
não tinha.
Tem que lembrar que são
alimentaçãozinha.
Não tinha
aquela pistinha de terra, se pá.
Eu também não sei se naquela época ainda tinha semifinais e finais, hein? Então foi só uma vez que ele correu.
Tinha qualificatórias, cara.
Foi só uma vez.
Hoje somos todos Nutella, né? Perto do Zatopek.
Te corre com meia de compressão, meia de bonito com solar.
A gente vírgula. A gente vírgula.
O Johnny, não querendo puxar, já querendo indicar o seu favoritismo, mas podia falar agora de um etíope, né? O que você acha?
Podia correr pra frente, né?
Pô, tem tantos etíopes aí, passar pra frente.
Me fala um que tá na sua cabeça aí, Johnny, pra gente falar dele um pouquinho.
Pô, daí você vai me fazer um entregado.
Não sei, eu...
A Bebe Biquila?
A Bebe Biquila. Grande a Bebe Biquila.
Grande corredor raiz de todos os tempos.
Porque... Talvez, não tenho certeza, mas talvez seja o primeiro africano a despontar. Não sei se
é o primeiro africano a ter ganhado medalha de ouro numa Olimpíada, se não me engano.
Então, você falou muito da escola, né? A gente começou lá na década de 20. É década de 20, né? Escola finlandesa.
É, 10, mais ou menos 20. Por aí.
Depois a gente tem outras escolas que não alteram muito, certo? É isso? Não vai mexer muito no modo ali.
Elas variam entre o longo, com volume... Com
sempre existe a dicotomia, né? Uma preza pelo volume, aí uma outra preza por tiros mais curtos intervalados. E sempre tem uma evoluçãozinha para um próximo... Para uma próxima escola, né? Que evolui uma anterior...
E é isso que é o louco, disso. Né? Porque hoje, se você pergunta hoje, todo mundo acha que o que surgiu e o que sempre foi bom são os africanos, certo? E sim. Aí você vê uma transição, e essa transição acontece mais ou menos por aí, então, 50, 60, certo?
É, acredito que em 60...
Eu acho que é 60 parece, começa a
aparecer
africanos,
né? Mas são alguns, ainda não existe a escola africana.
Não existe essa consolidação tipo, do domínio africano nas corridas de fundo.
Sim, como a gente estava conversando antes, né? Foi alguns treinadores
que foram para lá
que foram pra lá,
descobriram, né?
A maioria dessa época você pode ver que é o pessoal dali dos nórdicos. Você tem os finlandeses tendo uma escola muito forte. Os alemães têm uma escola
tem
um pouco diferente ali.
Sim.
Seria a Europa Central, Europa...
E a União Soviética também tem o seu perfil, né?
A União Soviética tem seu perfil e depois começa a aparecer a escola americana, que não dá pra pular antes de chegar nos americanos, porque você tem clássico... Deixa eu ir pra Fontaine, cara.
Pra Fontaine, que também...
Não dá pra pular.
Hoje é dia de gigante, velho. Hoje não tem como. Hoje só vai ter gigante.
Não, emendou Biquila, já emendou Fontaine. É muita gente boa junto.
É muita gente boa.
Biquila, só comentando Biquila, antes que a gente esqueça do Biquila. Biquila é o nosso corredor raiz... Ganhou uma maratona descalço,
asfalto, correndo nos últimos 15K nas pedras, velho.
Paralelepípedo. No calor de Roma.
Alguém tem aí o que ele ganhou? Só pra
lembrando que tem uma questão geopolítica, né, importante na época, que tinha uma guerra entre a Itália, né,
e a Etiópia.
A Itália como colonizadora, fascista, né, da Etiópia. E foi muito representativo em Roma, na Olimpíada de Roma.
60.
60 aí?
Não,
60,
60,
né?
60.
É verdade, bem corrigido, menino. Na Olimpíada de 60, o etíope dominando as ruas de Roma.
O cara chegando ali dominando.
Chegando
tudo,
e chegou, né? Ó, escuta aqui é comigo.
A título de curiosidade, Biquila fazia parte da guarda do imperador.
Ou seja, deu troco correndo, caralho.
É isso.
Impressionante. O Biquila ganhou 60, ganhou Roma 60, ganhou a maratona na Olimpíada de Tóquio em 64.
Já calçado.
Olha o que é, vocês me chamam de Vini Nutella, olha o que é a modernidade na vida de uma pessoa, entendeu? Ali ele já foi cooptado pelas marcas. Devia ser patrocínio. O Kipchoge é obrigado a usar o Zoom Fly 4% e sei lá o que, qual é o nome do tênis dele. O cara é cooptado desde 60, velho. O que vocês estão falando aí? Vem me xingar e chamar de Nutella.
É o capitalismo.
É, pô, não tem jeito, rapaz. Pegou aí, Marcolo, os feitos do grande Abel Biquila?
Biquila, bom, como você já citou, ganhou os dois. Foi bicampeão na maratona seguido. Uma descalço, outra...
E ele era conhecido por ter aquela passadinha curtinha e ser muito redondinho a corrida, né? Uma corrida muito perfeita, não girava muito o tronco. Dizem que não fazia som quando
pisava no
chão, os competidores que estavam contra ele no mesmo grupo. Tem uma fala em um vídeo que um dos competidores que correram contra ele nas Olimpíadas fala que achava que ele não estava mais atrás dele porque não ouvia a batida do som dos pés dele, tão suave que era.
Cara, a minha é incrível.
Aí o cara voa, né?
É. Mas assim, teve uma série de problemas aí, né? Como o tio mesmo fala, o Bikila não é um cara muito sortudo, né?
Não.
O cara teve um monte de coisa aí que aconteceu depois, né?
Ele teve um apendicite na Olimpíada e mesmo assim ganhou, não lembro qual foi.
A de Tóquio.
Do
México, posterior.
Teve uma lesão no pé.
No joelho, óssea, no pé. E aí teve que abandonar.
E ali se foi a Baby Killa nas corridas, né?
Foi em 69 que ele sofreu acidente, né? Se eu não me engano. Ele sofreu acidente em 69.
E por ironia do destino, acabou nas cadeiras de rodas, né?
Esse daí podia também ter feitos e feitos depois, né?
Sim.
Deixou o nome dele na história, com certeza. Cara.
Não, pra muitos hoje.
Top 10, concorda, gente? Não, top 10 ele é.
Com certeza.
Ó, o tio já querendo caminhar a discussão, entendeu?
Não faça isso, tio.
Não faça isso porque vai demorar ainda.
O cara com a história desse, o único cara a ter ganhado a Olimpíada descalço, o primeiro africano. Eu acho difícil
não
colocar.
Fez muito difícil colocar.
É bicampeão, vai. Convenhamos que seja bicampeão.
Eu já ouvi muita gente, inclusive do Danilo Balu. Que é o maior
grande Balu.
Se eu não estou enganado, para Danilo Balu, se estiver ouvindo algum
nosso professor aqui.
Nosso professor. E para ele, eu acho que o Bikila é o maior da história. Se eu não me engano, viu? Desculpa aí se eu já estiver falando cagadas, tá bom?
Já tá adiantando pauta. Já tá adiantando pauta.
Seguindo nos etíopes. Gabriel Selassie vai falar ou Johnny? Como é que é que fala?
Vai puxar a sardinha.
Como é que fala? Pera aí, deixa o Marcola falar o jeito certo aqui, por favor. Ele deu aula agora que ele chegou.
Jeito certo
aí.
Jeito certo não, é o jeito que eu falo. Você tem.
É o rei Gabriel.
Você tem o Gabriel Selassie ou o Gabriel Selassie?
Eu
falo do jeito mais brasileirado possível. Gabriel Selassie pra mim já tá ótimo.
Eu falo Gabriel Selassie.
Gabriel Selassie.
É o Railão da massa.
Nós temos dois e pronto. Até aí a gente pode dizer que nem os caras falavam o nome complicado, chama de Gab. É o Gab.
Quem que vai falar da história dele aí?
Não, o Johnny pode falar, por favor, né? Não querendo indicar nada aí, mas fala aí, né, Johnny?
Johnny puxa a sardinha.
Ali eu vi uns vídeos dele, né, falando da biografia dele, de como ele começou. Ele vinha de uma família pobre, né, assim, como acho que bastante dos corredores de etíopes vinham também. Ele morava numa casa, numa aldeia rural, e ele costumava ir para a escola todo dia correndo, pelos 10, 15 quilômetros para chegar até a escola para poder ter os estudos dele.
Caramba. Lá você treina indo para a escola, entendeu?
Você treina indo para a escola.
Já moleque.
Desde criança, lá 6, 7 anos, fazendo isso, segurando os livros.
Fazendo rampinha, fazendo...
Eu
descalço.
Eu comendo traquinas e assistindo televisão e ele fazendo isso.
E ele fazendo isso, correndo.
Por isso que é mundial e você tá aí.
Por isso que ele ficou mais de 100 provas sem perder, né?
Ficou, acho que eu ouvi falar que ficou, na década de 90, ficou quase um ano inteiro sem perder uma prova de 10 mil e 5 mil.
Um ano inteiro,
imagina o que é isso.
Meu, que louco.
E na história dele lá falando, ele conta como ele corre, ele treina lá no mesmo lugar que todas as... Mas é nas florestas, as montanhas.
Essa coisa da escola, não tem uma parada de falar do braço dele, o jeito do braço dele tem a ver com os livros que ele carregava?
Isso, que ele deixa o braço direito dele meio encurtado, assim como se ele estivesse carregando um livro.
Isso é louco, né, velho?
Um braço assim e o outro...
Quer dizer que um braço é mais travado que o outro.
O cara travado do lado que ele tinha que segurar o livro.
O cara pegou, o cara pegou.
Nossa, eu não sabia
dessa. Encolhidinho e o outro sorto.
Quem puder depois ver um vídeo aí do Gabriel Selassie, você vai ver que ele tá... Um bracinho dele tá puxando assim, ó.
Ah, não sei na hora do tirão, no final de prova, né?
Como aquela lá, por exemplo, em 2000, né? Foi 2000, aquela com o Poltergar. Puta, né? Aquela lá em 2000.
Poltergar nasceu na época errada, né, cara? Paul Turgot, Haile Gebrselassie. Turgot still has the advantage. Gebrselassie trying to make one desperate last move. Gebrselassie up on the outside. Gabriel Selassie leads and runs!
ganhou pra caramba. Ah,
ganhou seu segundo.
Mas foi pra caramba.
Mas foi muito prato. Tinha o railão da massa pra...
É, pra
é difícil
nascer. Se a gente tivesse nascido outra década, a Simpá tinha levado mais ouro pra casa.
Ninguém mandou ser contemporâneo do railão da massa.
Ainda entendeu? Bem que o railão não vinha pro Brasil correr São Silvestre, é. Né?
E o apelido? Falando em apelido aí, que a gente já deu o railão, como é que é o apelido dele em alusão ao rei lá? Como é que é a história, John?
Lá, em algumas vezes eu chamo de imperador, mas eu tenho escutado falar que ele é o King of Ethiopia, o rei da Etiópia.
Tem o nome, é Selassie, é o nome do rei lá, né? É do imperador?
Sim, do que é o que foi protegido por Abebe Miki, ó.
Ah!
Protegeu
a Abebe Miki. Também. Tem a história de que quando o pessoal fez a revolução ali, fizeram a revolta, entraram no palácio, mataram todos os guardas. Aí Selassie, sei lá qual que é o nome do cara, vem e pede: não matem a Abebe Miki.
Caramba, meu. Olha, essa daí eu não sabia mesmo. Que louco isso daí.
Ou seja, na Etiópia tem muita história.
Tem muita história, né?
Tem muita história.
E corredores e atletas, corredores no caso, são muita história a parte dele.
Uma coisa que eu lembro sempre do vídeo que eu assisto dele, que eu até penso nos treinos, assim, de prestar atenção, né, na minha postura, na minha corrida, que ele falava que o técnico dele falava pra ele: "You have to run fast."
É que você se engana.
Obrigado.
Não é correr rápido. FAST é um acrônimo pra Focus, Alignment, Stability e Timing.
Que isso!
Oh! Aula de inglês!
Toma essa, tio!
Aula de inglês e de corrida!
Toma essa! De olho na história, rapaz!
Com foco, você estar focado, correr com foco. Caramba, ter estabilidade, meu, na sua corrida, na sua passada. Alinhamento do seu corpo na corrida.
Que louco isso, eu não sabia disso.
E o time, que é o ritmo das suas passadas. Aquele timing constante sempre. Então, ele falava no vídeo que se você seguir e correr, se você correr fast, você vai longe.
Que louco isso daí.
Tem que ser eficiente.
Tá, o que que o Gebre Selassie ganhou aí? Alguém tem isso daí, essa informação? A gente tem que colocar os caras. E a gente já vai trazendo o que o cara ganhou também, né? Pra gente...
Ele ganhou muita coisa na Olimpíada.
Foi recordista de maratona várias vezes.
É, isso na fase posterior da carreira dele, né? Ele começou no 5 no 10 mil. Ele chegou a fazer 1.500, Johnny?
Não, acho que não. O Poltergeist chegou a fazer.
O Poltergeist chegou a fazer 1.500.
Ó, eu tô vendo aqui um campeonato mundial indoor, 1.500. Maibashi, 1999. Ó, o que tem de do Jogos Railão? Olímpicos? Do Railão.
Railão. Mas aí é o indoor, é a temporada, então vai.
Ó, o que tem aqui de
Jogos Olímpicos de 96 e 2000.
Bicampeão
olímpico do 10.
10 mil, né?
Tetracampeão olímpico do Mundial de Atletismo.
Que isso, sim, cara.
95 a 99.
E sempre ganhou do melhor keniano da época, que era o Poltergeist.
Você já pode fazer o gancho aí pro Poltergeist.
Não, o Poltergeist corre muito. Corria muito.
É muito conhecedor dos brasileiros.
Muito conhecedor dos brasileiros.
De novo, São Silvestre, você falou
fez
que ia falar.
Fez história,
né?
Da maratona. Pentacampeão. Da São Silvestre. Eu lembro, em casa, domingão, véspera de ano novo, com a família.
Sempre.
Tá lá, ligava a televisão, vamos ver a São Silvestre. São Silvestre é a corrida dos brasileiros, né? Todo mundo quer ir.
Ah, ainda tem seu. Seu prestígio, tem, seu reconhecimento.
Tem muito charme. E eu lembro lá, eu, moleque, acordava de manhã, tá lá, Poltergeist liderando todas as provas, se eu soubesse, saindo e travando, tava ele lá liderando. E os brasileiros se matando lá pra ficar na cola dele.
E o recorde da São Silvestre ainda é dele.
Ainda é dele.
43 minutos e 15 segundos.
43 e 15.
43 e 15.
No percurso antigo, porque acho que mudaram um pouco atualmente, né? O percurso um pouco.
Melhoraram? Deixaram mais plano?
Inverteram, né?
Inverteram.
Ou antigamente você descia a Consolação.
E subia a Brigadeiro.
Subia a Brigadeiro.
Antes? Não sobe mais a Brigadeiro?
Então, sobe, mas mudou um pouco.
Sobe mesmo.
Bom, posso estar falando besteira.
Se você estiver falando besteira, fica tranquilo que a cornetagem vai chegar, entendeu? Já não pede desculpa antes, entendeu?
Tem que lembrar que a gente é um bando de carinha aqui, que gosta de corrida, gosta de estudar.
Que, inclusive, faltou a breja aqui, viu? No próximo vai ter que ter breja, viu, Marcola? Próximo podcast, isso aqui vai ter que ter.
Eu quero água de coco.
Vini falou que isso aqui era mesa de coco. A gente ia conversar, enganou a gente.
Enganei todo mundo. Na próxima vai. Bom, fala das pratas aí. Ele tem ouro em Olimpíada? Tem campeonato mundial ou é só prata mesmo?
Eu lembro dele nas Olimpíadas, cara.
É, eu lembro das Olimpíadas.
Eu queria introduzir um outro cara.
O Reilão da Massa ganhou 96 e ganhou 2000. Isso. O prata de 96 e o prata de 2000 deve ter sido o Poltergar.
De 96, não sei se foi o Poltergar.
Mas 2000, de 2000, aquela, não, aquela emblemática dos dois
no
chegando.
No finalzinho.
Confirmando.
Marcola. Marcola é o integrante da estatística.
Anos 2000. 96 também, nos 10 mil metros. Adivinha quem ganhou a prata?
Puta que pariu! É freguês do Reilão da Massa.
Não só nisso, como também você pode considerar dois mundiais de atletismo, 97 e 99.
Prata também,
e também é prata.
Também tá vendo? Nasceu na época errada.
Lembrando que o Raylan ganhou quatro mundiais seguidos, duas pratas, só pode ter perdido pra ele.
Puta merda, caramba,
mas
velho.
Eu queria falar de alguns outros caras acho que não são tão emblemáticos, ou são, depende
da
visão.
Vou falar porque, assim, vocês estão falando só dos caras aí... E tem muita mulher boa aí, hein?
Sim, a gente já vai chegar na história das mulheres aqui na corrida. Mas antes eu queria falar de um cara chamado... Não sei se eu pronunciei certo aqui. Richan Elguerruge.
Elguerruge.
Ele é mais meio fundista.
Ah, mais meio fundista.
Tá
tudo no bolo aqui.
É um cara que foi emblemático, cara. Demais. Emblemático. Que ele correu demais os 1500 por um bom tempo.
É determinante.
Recorde mundial, tem muito cara correndo muito hoje 1500.
Tem muito cara não fazer nada, como a gente lembra da Olimpíada, cara, me dá dor.
Mas ainda o recorde é dele, se eu não me engano, de 2000 baixinho ou de 90 alto, acho que é 99.
90 e pouco
o recorde dele 1500. 3:26.00, essa marca eu não esqueço.
Elguerruge marroquino.
Elguerruge.
E é um cara, não, só lembrando, a gente separa isso meio que no. Até 1500, 3 é meio fundo, 5 pra cima é fundo, mas esse é um cara que ganhou 1500
e 5000
na Olimpíada.
Caramba.
Aliás, ele não ganhou de qualquer um, tá? Você tem que lembrar de quem que ele ganhou.
Marcola lembrou bem agora.
Ele ganhou de um cara que ganhou, que é o cara que queria fazer a dobradinha do 5 e 10. Um tal de. Isso,
Bekele foi o cara que desbancou o Riley dentro do seu próprio país.
Não sei se ele desbancou, mas com certeza
foi uma passagem.
Eu tô vendo aqui o marroquino. Ele venceu 73 das 76 provas que disputou. Tio,
é um
73. O cara tem 73 vitórias em 76.
Ele não entrava na prova pra.
Não,
só vou ganhar Olimpíada e Mundial. Não, ele entrava pra ganhar.
Também ele passou por umas dificuldades aí. Antes de. Não sei se foi Sydney que ele ganhou. Foi Atenas,
Atenas, em 2004.
Em Atenas. Em Sydney parece que ele pegou a prata ou ele não participou porque ele se machucou.
E teve recorde do 1500 é dele, é isso?
É. Sim, uma das provas das Olimpíadas que ele tava, acho que teve a de 96.
Atlanta
96, ele não conseguiu, ele não venceu a prova dos 1500. Não lembro se ele tava machucado ou ele pegou a prata. Em Sydney em 2000 ou ele se machucou, pegou a prata, porque eu lembro que ele caiu numa das provas, ele chegou a cair.
Nossa.
Ele tava naquilo, porque em Atenas ia ser a última Olimpíada dele, e ele não tinha conseguido o ouro olímpico do 1500 ainda.
Agora, você imagina,
ele se preparou todo esse tempo, tava nervoso,
engasgado.
Mas em Atenas veio pra ele o ouro olímpico.
Imagina ser um cara tão dominante desse, deu azar em 96.
Isso é pra mostrar que acontece com qualquer um.
Trupicou em 2000, ainda assim pegou
acontece.
A prata. Ou 2000?
Caramba,
2000. E veio pra ter. Ganhou 1500, ganhou 5000 em Atenas. E vem pra fazer a dobradinha, que é um negócio que ninguém fez também.
1500,
Você tem os caras que.
Essa dobradinha 1500, 5000.
Convenhamos.
Eu acho que só ele fez, né?
Convenhamos. Ganhar os 5 e o 10 é uma coisa que tem bastante gente. Na mesma categoria.
É, pra gente universitária, a gente tá muito acostumado com isso aí. 1500, 5000, né?
Pessoal da InterUSP aí, fica a dica.
Pessoal da Intermed.
Vocês estão falando aí, a galera não sabe nem o que vocês estão falando.
Aí é campeão. Essa dobradinha.
Conversa interna.
Papo interno.
Bom, vocês falaram do Bekele aí, por favor, apresente.
Bekele, sinceramente, é um cara que me motivou muito a assistir as corridas.
Sim.
Foi uma época para mim que foi quando eu comecei a treinar mais seriamente e ele estava despontando. Então ele foi muita referência para mim. E o jeito dele correr era impressionante. Ele é um cara baixinho.
1,65m.
1,65m, que você pensa, quem tem perna grande, que é grandão, tem facilidade para correr, vai correr mais rápido. Aqui, ó. Você olha aquele cara correndo, velho. Parece que ele tá dando tiro.
O Tergat tinha 1,90, 98 e o Haile tinha 1,68.
1,68 é diferente de altura.
O Haile é outro baixinho também, né?
Baixinho também. Baixinho. O Bekele eu acho que é um pouquinho menor que o Haile ainda.
65.
O Bekele tem o quê? O Marcola tem três ouros e uma prata de Olimpíada, certo?
Sim. Eu só queria complementar.
Deixa eu te complementar, Vini.
Fique à vontade.
O jeito dele correr. Ele, pra mim, ele é o cara que eu olho e vejo um gabarito de corrida, assim. O jeito de levantar o joelho. Ele tem uma potência, parece que ele tá fazendo um tiro de 400 numa prova de 5 mil o tempo inteiro. Ele levanta o joelho de um jeito, ele pisa no chão de um jeito, que é um jeito muito, muito de ataque. E é absurdo o jeito. É absurdo o jeito que ele corre. Eu lembro da prova. Foi um meeting que. Foi a prova que foi o recorde mundial dele dos 5 mil. A prova foi toda montada para ele bater o recorde. Teve os pacers dele. Eu acho, eu não lembro. Foi algum país da Bélgica, Holanda. Foi por ali. E, cara, ritmo de 1 minuto por volta.
Nossa. Um minuto e um.
1 minuto e 1, aí no finalzinho começou a baixar para 59. Cara, coisa que a gente se mata para fazer no 400. Muita gente consegue fazer no 400. Ele fez 12 voltas e meia.
Eu queria pegar isso que você falou do jeito dele de correr. É um etíope também, né? E vou comparar com o Bikila que a gente falou, que são coisas bem diferentes,
são,
né?
Bem
o Bikila
você
bem
é.
Disse, além da época, claro, ser diferente.
Bikila da GCC,
mas o estilo, né? Do Bikila de pisando manso ali.
Pisando manso.
E o dele a técnica no joelho alto, inclusive com aquele vídeo, né, Johnny, do
Sim.
Ele com o Gabriel Celeste, né?
Vale a pena por aí a narração dele, que foi
incrível.
Arrepiante.
Ele ganhando a...
Do Haile.
Ele pega o tiozão, o reão da massa e bota pra trás, deixa pra trás.
Deixa pra trás o Gabriel.
Aí que ele começou a despontar.
Sim. É a passagem do bastão. Você acha que não tem passagem de bastão? Não tem.
Mas eu acho que isso é um assunto interessante, Vini, que a gente vê a evolução da... Do atletismo mesmo, né? Das provas de fundo, sim, assim. Você pega as passadas na época do Abebe Kila.
Pega os Atopé que correu que nem um retardado.
Ou os Atopé correu que nem um retardado, meio tortão.
Ele corria torto, corria fazendo força, corria bufando.
A gente vê o quanto que evoluiu a questão técnica, o quanto que hoje é muito difícil você ver um corredor top. Ainda existe os caras que correm tortão.
Uhum.
E que se dá bem por genética, raça e treino. Mas é muito mais raro.
Cada vez mais raro.
Mas não puxando só, não, lembrando que tipo, não é só a técnica que a gente faz correr, né?
Sim.
Tem muita coisa por trás.
É a raça, é o treino.
Mas o Marco, a técnica é um elemento a mais que te ajuda a correr melhor.
Tanto que ainda hoje existem caras top no mundo que tem uma técnica, digamos, no mínimo questionável.
Curiosa.
Você já tem os feitos aí do Kenenisa Bekele ou Marco?
Tem, a gente tem. Ele já foi pelo menos heptacampeão de cross-country, parece.
Heptacampeão?
Eu acho. Hepta ou penta, pelo menos. Eu sei que ele... Lembro de uma prova, acho que foi a primeira prova que eu peguei dele pra ver um cross-country de Edimburgo.
O Bekele é 5.000, 10.000.
Ele é 5.000, 10.000.
Ele foi conhecido como 5.000, 10.000, ele ficou nessas provas entre 2002, foi começo de carreira até
2009,
10. Ele foi fazer, dominou, enquanto ele corria 5 e 10, ele dominou, a não ser no finalzinho, né, que começou a perder algumas provas.
Teve lesões,
ele foi fazer maratona. Ele ainda não teve o desempenho que a expectativa por ser ele, né, projetava na maratona. Eu ainda acho que ele vai fazer aquela maratona.
Ele já fez
2 e 3, né?
Ele segue os passos do Haile. Haile, ele dominou 5 e 10 também. A hora que ele foi ficando velho, foi subindo pra maratona. Subiu pra maratona, entrou, foi o primeiro cara a baixar de 2 e 4, o Haile.
Nossa. Sim.
O primeiro cara a baixar de 2 e 4. Verdade. A gente olha o recorde do Kipchoge agora, mas, meu, pra chegar nisso daí, é uma evolução constante. Vem quebra atrás de quebra, e o Haile foi o primeiro cara a baixar esse 3 e 4. Você tem Você tem aqui, não, você quer fazer um comentário? Faz aqui, senão ia vir com os dados do Bekele.
Não, eu ainda tô esperando os dados do Bekele, que não chegaram ainda.
Fala dos dados do Bekele.
Dados do Bekele, pra acertar o que o Johnny falou, ele é ex-campeão do Mundial de Cross Country, de longa.
Ficou no meio, porque o Johnny falou assim...
É
hepta ou penta? Ficou bem no meio, você errou duas vezes, Johnny, tá bom? Eu vou cornetar aqui.
Na média dá certo.
Dá certo.
Dá certo.
Se o Hexa não veio pro Brasil, veio pro Brasil.
Mas ele é penta campeão de curta, do Mundial de Cross de curta, e tem uma prata aí, por isso que ele não é Hexa duas vezes.
É.
Mas ele tem também...
Olimpíada ele tem o que aí, Marco?
Olimpíada ele tem a dobradinha de 2008... De 5 e 10. E a quase dobradinha de 2004. Que ele ganha o 10. A hora que ele vai correr o 5, aparece um tal de... Uma roupinha, né? Um tal de Richão Guerrucci. Que aí tira o ouro dele, mas ele fica com a prata.
E eu acho que por esse período, tinha um cara aí que corria nessas provas, que tava nos mundiais, mas que sempre perdia nos 5 e nos 10.
É que ele não tinha aparecido.
E que depois, esse cara...
Tá 10?
Não, e depois esse cara virou o melhor maratonista dos tempos atuais. Eliud Kipchoge tava aí nessas provas.
Eliud Kipchoge,
novinho, despontando como um dos maiores quenianos, mas ainda não era o Eliud Kipchoge que ganhou essa notoriedade por ser o grande maratonista. Ele sempre correu bem 5 e 10K.
Pera lá, aproveitando, vocês vão botar o Kipchoge no bolo aí dos melhores da história ou vocês vão fugir dessa também?
Ah, no bolo ele tem, não tem,
tem
como...
Tem que estar no bolo, né?
Ele é o recordista atual, não então, dá pra falar que não, então. Ele não tá nos melhores, convenhamos.
Eu acho que tá no bolo, né, tio?
Ah,
pra você tá no bolo. Pra você tá, Marcola? Pra você tá, né, tio?
Depende de quantos números.
Porque assim, vocês vão ficar
absoluta, ele
só
é
uma coisa, vocês vão ficar falando 3 horas aí, um milhão de nomes.
Vocês não vão isso daí, cara. Vocês
não vão escapar de fazer
botar um difícil criar um critério pra
não,
isso,
com certeza,
né? Os melhores.
Com certeza.
A gente vai falando muito emocional.
E tem que pensar,
a gente tá aqui pra apanhar mesmo.
Sim.
Pô, como você vai comparar? É difícil colocar o Kipchoge que tem toda essa parada maratona. Teve um desempenho médio comparativamente com os tops ali, foi bom pra caramba nas pistas, que eles iam botar um cara que ganha 4 vezes o Mundial de Atletismo no ano dos 10 mil. Bekele. Mano, é complicado, velho.
Uma curiosidade do Bekele, pra quem não sabe, não sei quem presta muita atenção, se atenta muito a isso. Em 2012 ele não comentasse nada dele nas Olimpíadas, né? Em 2012, sim. Parece que, não sei se ele abandonou a prova ou não, no 5 ou no 10 mil, mas adivinha quem ficou em terceiro colocado, se eu não me engano?
Quem?
Não?
Não.
Ninguém sabe. Ah,
ninguém sabe. Pegou.
Tariku Bekele.
Olha a família.
O irmão dele.
Nepotismo no atletismo.
O irmão dele não é.
Eu acho que foi
top. Não dá pra colocar entre os melhores da história, eu acho. Mas o irmão dele correu muito.
O irmão dele é daqueles caras que é bom.
Olha a família.
Chega a ser ótimo. Mas não desponta, não, cara. Ele é bom.
Mas eu acho que é um bom gancho que o Johnny colocou, porque a gente pode começar a falar de mulheres agora.
Eu
você
acho que...
Não, antes.
Eu quero botar o último nome aqui.
Bota
o
nome.
Pode botar.
Prefontaine. Vocês não vão falar do Prefontaine.
Não, mas a gente nem falou do Mofara.
Depois a gente fala da atualidade. Na história, eu quero falar de Prefontaine aqui. Se virem.
Abre o marketing aí. Contata o marketing aí pra gente falar do Prefontaine.
Exatamente. Você, marca que está sempre associada a Prefontaine, por favor, patrocina nós aí, né, velho? Pô, fazer o próximo programa.
A gente não vai citar enquanto não rola um patrocínio.
Exatamente. A gente pode fazer, inclusive, um podcast só do Prefontaine, rapaz.
Prefontaine, treinando por Bill Borman. Fundador de Matar Marca. Fez uns tênis pro cara.
Exatamente. Sabe o ticado certo assim, tio?
Ah, é?
A marca certa?
Surgiu
com a Deus agrega na vitória? Sim. Prefontaine
rapaz.
Pô, tem que ver esse filme aí.
Porra, então. Tio. Não fez a lição de casa, hein?
Tio estudou.
Eu só estudo raiz, rapaz.
Lição de hoje do tio.
Capitalismo.
Tio estudou os finlandeses, é contra o capitalismo. Não quero saber dessas marcas que ganham dinheiro.
Inclusive, a gente brinca de correr. Nós aqui, todos que falam pro mundo aí, via podcast, a gente brinca de correr. Inclusive, na competição esse ano, eu corri de bigodão. Por quê? Prefontaine, rapaz.
Prefontaine. Tem tanto cara que correr de bigodão. Aquela...
Quem vai me trazer os dados de Prefontaine? Eu vou dar um minuto pra Marcola me trazer todos os dados.
Por que Marcola tem que trazer Prefontaine?
Marcola, você já virou.
Prefontaine foi um cara.
Prefontaine é um cara que ele não tem muita coisa, cara.
Ele é muita coisa porque ele.
Porque ele morreu cedo.
Ele morreu muito cedo. Ele morreu com 24 anos, né?
Mas ele é um cara que. Começou
mas despontou. Isso, exatamente. Começou assombrando e virou a expectativa americana, né?
Total.
Eu queria fazer uma.
Mas ele é um cara. Ele é um cara, sim. Deixa eu só falar. Ele é um cara que despontou e ficou em, se não me engano, quarto na Olimpíada que ele correu. Mas ele era molecão, tinha 20 e pouquinhos anos. Só que tem um cara que a gente devia ter falado, eu acabei esquecendo de comentar, que nessa que o pré aparece e começa a correr, tem um carinha da escola dos finlandeses, de Lasse Vihren, que é outro desses. A gente fala de Mofara ganhou 5 e 10 duas vezes, mas não foi o primeiro. O primeiro é esse, é o tal do Lasse Vihren, que ele ganha 5 e 10 em 72 em Munique e ganha 5 e 10 em 76 em Montreal.
Eita.
Sendo que ele ganha, ele é o último finlandês da leva dos finlandeses. E é um cara que tentou fazer igual e correu a maratona. Só que, infelizmente, ele fica quinto na mesma.
É, mas mesmo assim, ficar em quinto... Na mesma Olimpíada?
Na mesma Olimpíada. Ele correu 5-10.
É um feito. Na década de 70, ele já é um feito.
Aí sim. Mas e o Prefontaine? Vocês cortaram o Prefontaine aí. Eu quero que vocês falem do Prefontaine, rapaz. O Prefontaine, a gente tá falando de década de 70, certo?
Certo.
Prefontaine já mais ou menos por aí.
Sim... É um cara meio polêmico também, porque ele é o outro que corria, saía que nem louco. Diz na história que é o outro cara que saía que nem louco no coisa.
É, você fala que nem louco, eu já vejo, por exemplo, o Mofara é daqueles, igual a gente falou do Homem Relógio.
É o contrário,
lá.
Né?
Então, é o contrário, é o contrário.
É o cara
vai
contido.
No conforto.
É o cara contido que
existe. Eu acho que por isso que ele acabou virando muito lenda também, porque ele é um cara que mostrava o afinco pela marca, né?
Ele é um cara que, tipo, não tinha nem marca na época, mas ele é um cara que, tipo, queria correr, queria ganhar, queria dar o melhor dele, não importa se ele ganhasse ou não.
Sim.
De fato, tem essa questão. Então, ele começava, aquele cara começava forte, continuava forte
e terminava forte.
Terminava no que tinha.
Cara, o que eu mais vejo é a frase que aparece em um monte de camiseta e um monte de coisa: dar menos que o seu melhor é sacrificar o seu dom. O que eu mais vejo atribuído ao Prefontaine é a famosa placa de caminhão, tio.
De caminhão.
Mas ele era tido como meio ranzinza, né? Ele não era um
não,
cara...
Não,
era
um cara meio assim, não muito social, meio marrento. Sabe aquele cara marrento? Sou bom, sei que sou bom e tenho as minhas...
Aquele cara que você olha assim, nossa, esse cara é bom e é um grande filho da...
É chato pra caramba.
Mas virou uma lenda, ícone.
Mas é uma lenda, convenço que aquele cara que é uma lenda por conta de ter ido embora assim.
Então, representativo da mentalidade americana também.
Eu acho
também,
que é um comparativo aí, nesse ponto dá pra fazer o um comparativo com o Bikila, de exatamente da grandiosidade do cara. Tá muito... Eu sei que eu vou apanhar pra caramba agora o que eu vou falar, mas... A ideia da lenda, do mito, como... Vou jogar pro Marcola essa bomba agora. Ele tava dizendo agora.
Vou rebater.
De ser muito disso, né? De jovem terem ido assim, jovem, com coisa ainda a apresentar na corrida, né, Marcola?
É muito que fica, tipo... Ele é um cara muito promissor, tinha muito potencial. Tava treinando pra isso, claramente. Só que vem aquele acidente...
Não, quebra tudo.
E a gente não sabe, e a gente não tem como falar, porque ele não correu.
Ele tinha 24 anos ainda. A gente não sabe o que ele poderia ter virado.
A gente não sabe. A gente sabe que ele tinha muito potencial pra ter estourado, pra ter corrido pra caramba. Só que.
A gente já tá colocando ele, mesmo ele tendo morrido com 24 anos.
24 anos.
A gente já tá colocando ele entre os melhores da história.
Sim. Ele já tá no pacote.
Já tá no pacote. Imagine, a gente não sabe o que a gente pode prever.
Pra mim era menção honrosa, vou dar meu spoiler, pra mim era menção honrosa.
É,
pelo potencial,
ser.
Cara. Que, não tem como falar que ele é um dos melhores, porque não, a gente não conseguiu ver ele correr. Não que ele não tivesse potencial pra estar, com certeza.
muito
tem toda
bem.
Uma questão de marketing em cima dele, total. Por conta da nossa
é difícil separar,
marca capitalista que
é
estamos
separar,
falando.
É difícil separar o mito do que ele fez de verdade. Sim. Então é um cara complicado.
O mito, separar o marketing, separar o fato da morte dele, que torna um fato completamente diferente, né?
Eu gosto dele como um daqueles astros de rock.
Isso.
Viveu pra caramba, viveu ao máximo, morreu cedo.
Muito bem. A gente vai deixar pro final, é óbvio, né? Pra gente elencar aqui e deixar a briga pra outros programas depois ou pro pós. Mas a gente tem que falar, antes de falar das minas, como o tio bem levantou, falar um pouquinho dos brasileiros e, encaixando nesse mesmo balaio aí, falar da atualidade um pouco também, né? Se a gente tá falando da história, vamos seguir agora a linha aí falando um pouco dos da atualidade. A gente
falou
o Bekele,
um pouco da atualidade,
né? A gente colocou o Bekele no bolo, falou do Kipchoge, mas tem, por exemplo, o Mofara, que muitos, inclusive o nosso grupo de corrida, coloca como Nutella, certo? Um cara que é muito marketing, pouca raça e por aí vai. Mas colocariam mais alguns aí no bolo?
Não é exatamente isso, Mofara, né?
Eu vejo... O cara ganhou... O cara que já tem medalha de ouro nas Olimpíadas, é óbvio. Isso não é o ticket de entrada. Mas é relevante. Eu acho que começa a se considerar bastante aí o cara pra entrar na história.
Acho que o que muita gente tem birra, muitos fundistas profissionais, acho que já comentaram isso nas redes sociais, alguns falam abertamente... Tem um certo ranço com o Mofara, porque justamente por isso, ele faz uma prova não, nunca pra fazer marca. Ele faz a prova pra ganhar.
Pra ganhar. Sempre fez pra ganhar.
Sempre fez a prova pra ganhar.
É um pouco contrário.
Nunca pra fazer marca.
Não que não seja, tipo, ele não tenha dado máximo. Não sei.
No final ele se arrebenta pra passar todo mundo também. Mas ele fica ali cozendo a prova. Ele sabe que tem mais velocidade que os outros. Ele é o melhor ali, geralmente, mesmo. Porque senão, como que ele montaria essa estratégia de ficar esperando?
De certo
Os
modo.
Outros que se estourem no começo pra tentar fazer um ritmo mais forte que ele não aguente. Mas isso acaba não acontecendo. Ele realmente, acho que na última Olimpíada, ele foi o melhor corredor.
Sim, sim.
É que de certo
Apesar
modo,
de não gostar desse
não,
tipo
é que
de estratégia
como, não
dele.
Não tem como tirar da mão dele que ele fala que ele é o melhor corredor do jeito que ele corre.
Sim, com certeza. Sim.
Definitivamente é o melhor corredor daquele jeito de... A gente corre controlado e dá o pau. Ele é o cara do kicker, é o cara do tiro, é o cara do sprint final. E tipo, não sei, tem que ver se talvez ele conseguiria correr que nem o Bekele fez no Ehrenguerlo, lá na Holanda, pra tirar o Mundial, que ele correu tudo pra um.
Eu gostaria de ver o Mofara fazendo isso, mas ele já subiu pra maratona, parece.
Então passou.
Ou seja, afinou. Já afinou.
Eu não sei se pode dizer que afinou, cara. Às vezes o cara é bom naquilo que ele fazia, ele é o melhor naquilo que ele fazia.
Eu acho que a mística ainda vem muito carregada quando o cara para, quando passou um tempinho.
Sim, sim.
Tem isso a considerar também.
Eu falo afinou, assim, eu entendo o lado dele, mas eu gostaria de ver ele fazendo 5 mil, 10 mil pra morte.
Ô, Johnny,
ele
quer,
não fez, eu acho.
Você quer colocar mais alguém aí dessa atualidade ou a gente fecha essa atualidade
Johnny,
aí?
Falamos de Rudisha, cara. Ah, David Rudisha.
Ah, espacinho para Rudisha.
A gente vai falar de fundista. É que se falar de
É que a gente
Rudisha,
é muito do fundão, né? Mas vamos falar aqui, tá um pouquinho mais pra frente.
É que se falar de Rudisha, cara, você tem que puxar uma
monte
lista
coisa,
grande
né?
pra trás do Rudisha.
É que o tio é um grande
Zequinha Barbosa.
Zequinha Barbosa, grande escudeiro daqui do Barbosa.
Falando em brasileiros.
Mas não pode esquecer.
Vocês botariam do fundo aí
Joaquim Cruz.
O máximo do coisa.
Que inclusive tem um tempo ainda hoje que deve estar nos tops da.
Não, é, top 10 do mundo.
Se pá, ainda é aquele tempo mundo. Dele que ele ganhou a Olimpíada de 88? 84?
84? Foi seu 88.
88.
Teremos um programa específico também para eles, mas é interessante a gente falar um pouquinho.
Eu queria pra gente fincar ali nos fundistas.
Eu vou segurar o Rudisha.
A gente fala a gente enche mais a bola.
Tomar caixote 800 é triste, hein? Você não sai mais.
A gente enche mais a bola da Ugi Rouge, que ele só entrou nessa porque ele ganhou 5 mil.
É verdade.
Porque ele é 1.500, ele é dominante de 1.500, ele é meio fundista.
E de brasileiro? Marilson, eu tenho o Vanderlei também, que
não,
eu,
o Vanderlei é um cara que eu admiro demais. Foi muito emblemático a Olimpíada, né? Onde ele. O famoso
Atenas,
padre, né? Irlandês vai lá e.
Caramba,
velho. É, ficou emblemático, né? Acho que todo brasileiro que acompanha a Olimpíada tem aquela imagem na cabeça.
Vem alguém pra cima. É um absurdo.
Um idiota, né?
É um absurdo. Olha só, e as outras pessoas tentam agarrar. Ele segurou o brasileiro. Que absurdo.
Olha o quanto tempo ele demorou para sair.
E tinha uma... Olha só. E tinha uma placa. Ele tinha uma placa, provavelmente com protesto, vestido com uma roupa típica. E essa parada, o Adalto pode até explicar para a gente, essa parada... É, às vezes o músculo, ele vem num funcionamento, se você dá uma parada, provoca alguma reação, né?
Ele liderando, a gente não sabe
se ele ganharia ou não. Então, é agora que eu vou cutucar de novo.
Será que ele ganharia se o irlandês...
A controvérsia, você acha que o italiano ia passar de qualquer jeito?
Stefano Baldini.
O Stefano Baldini estava...
Olimpíada de 2004, a gente tá falando, né?
Atenas.
A prova da maratona.
É, Atenas.
Atenas.
Atenas. O Stefano Atenas. Baldini, ele... Tava tirando já a distância, diferença pro Vanderlei.
Tava tirando. Ele tava morrendo.
Não dá pra saber. 3
de 10, 3 de 15. Dizem, já li por aí que Vanderlei teve uma sorte do O de aparecer o padre pra fazer isso daí. Ele
o
continuou.
Que não, vocês não pegou?
Ele pegou pronto. Ele pegou de aviãozinho.
Marcola do céu, o que você vai tomar de cornetada depois dessa? Mas tudo bem.
Eu tô falando que dizem, já li por aí, não.
Mas bronze não é
pouco. Saberia, mas
bronze não é pouco.
Mas eu acho que não tira todo o mérito de toda a carreira dele,
não,
que foi premiada com esse feito dele,
assim,
o bronze...
O bronze nem é, eu diria que o bronze talvez não seja nem a maior medalha. A maior medalha dele, pra mim, é o Pierre de Coubertin depois.
Pierre de Coubertin.
Pô, explicando, Pierre de Coubertin é uma condecoração sobre feitos históricos, feitos esportivos, assim, que promovem o espírito olímpico.
Exatamente.
Boa competitividade, espírito olímpico, essa coisa do espírito olímpico, de competir,
de raça, de determinação,
de não desistir, de companheirismo
de
também.
De companheirismo.
Então, a medalha pra mim dele é o Pierre de Coubertin. O cara chegou
deve a... Deve ser pra ele também, né?
Acho que sim.
Sim, cara, tanto sei, que na Olimpíada seguinte... Foi na Olimpíada seguinte ou foi na Olimpíada do Brasil? Que ele fez a abertura. Ele participou da cerimônia de abertura.
Sim,
na Olimpíada do Brasil.
Ele que acende a pira.
Ele acende a pira, é verdade. Tava esquecendo disso.
Temos outros fundistas famosos que acenderam a pira também. Helsinki teve Paulo Nurmi,
convenhamos. Tudo bem que nas Olimpíadas...
São pessoas especiais para os seus países.
Sim.
Que são heróis olímpicos, não são esquecidos.
Sim, sim.
Lembrando que não é só isso, não é só o que acontece.
Existem muitas modalidades nas Olimpíadas, tal, mas a corrida é muito emblemática, né?
Alguns corredores são muito...
É histórica, vem desde a Grécia. É a modalidade que representa, de fato, o...
Tem grande representação.
O imaginário das Olimpíadas, né? Então acaba sendo muito emblemático.
Com certeza.
O Marilson tem que entrar também no bolo aí, né?
Não, o Marilson, sim, acho que dentro dos nossos
fundistas
recentes...
Marcola vai até puxar pra gente os feitos do Marilson.
O Marilson, dentro dos fundistas recentes, né? Ele foi o que se destacou mais dos brasileiros. Ele chegou a competir em alto nível mundial.
É o maior nome. Em termos de fundo, é o maior nome.
Sim, eu acho que mais que o Vanderlei, até em pista.
Não,
em pista ele foi mais que o Vanderlei.
Em pista sim, em pista com certeza.
Em pista ele foi mais que o Vanderlei.
Tem um carinha aí, meio... Sim, mas você acaba de falar do Marilson, aí a gente fala...
Não, eu ia comentar justamente isso, que no década de 2000, 2010, o Marilson dominou na cena brasileira, né? Não tinha nenhum brasileiro que conseguia despontar com ele, e nas competições internacionais ele fazia bonito também.
Ele ganhou, ele aparece pro Brasil, assim, pro público mais leigo, com São Silvestre, se eu não me engano.
Sim,
é tricampeão da São Silvestre, 2003, 2005 e 2010.
Bicampeão da São Silvestre.
Bicampeão de maratona de Nova York, 2006 e 2008.
Ah, tem vida de Nova York. Caramba.
E em pista ele tem medalha de ouro, tem Pan-Americana, então ele tem medalha de ouro nos 10.
Talvez isso seja um outro assunto pra discutir um dia, que pista e rua, né?
E rua.
As pessoas ficam mais conhecidas pela... Acabam ficando mais conhecidas pela rua, né? Maratonas e as corridas de rua.
Eu não sei.
Acho que pro público em geral, sim, Marcola.
Talvez sim.
Pro pessoal que é do atletismo, talvez não, porque a gente acaba acompanhando as provas de pista.
Não sei, cara, mas mesmo na Olimpíada, assim, você acha que o público em geral não assiste a Olimpíada?
Só na Olimpíada.
Mas aparece, cara. Mas digamos que maratona assim também não passa muito na TV, assim.
Ah, mas tem muita maratona.
Agora muito mais.
De uns 10 anos pra cá, sempre em algum canal aberto, os canais a cabo. Maratona de Berlim, também. Maratona de Chicago, maratona de Boston.
Mas aí eu diria que é outro papo, é a popularização do esporte exatamente. Aqui no Brasil que faz aparecer.
Eu quero
mais.
Fazer um link, eu vou usar um link agora aqui. Agora eu vou falar da Adriana Aparecida da Silva, que pra mim, olhando aí, embora seja pras minas uma história recente de fundo, eu acho que a Adriana, ela tem grande chance de ser considerada pra muita gente. Embora seja da atualidade, tem aquela coisa de sempre ser difícil a gente considerar alguém muito da atualidade uma pessoa grandiosa.
É, ou a pessoa é melhor do mundo pra gente considerar, né? Infelizmente é assim.
Sim, sim.
Ou a gente não considera, né?
Mas eu acho que ela é uma das que tem destaque hoje. Pra gente fazer um link também aí das minas, né? Pra falar das minas no fundo, fazer uma história aí. E tentar criar uma listona aí pra gente depois votar. Vou botar, quero o voto de todo mundo, vai ter que votar aqui. Te virem!
Posso só fazer aquele comentário do carinha que eu falei que a gente não pode esquecer?
Ah, é verdade.
A gente teve brasileiro, cara, recordista mundial da maratona.
Ronaldo da Costa.
Maratona
de Berlim.
Ronaldo da Costa.
Não, brincalhão, fanfarrão.
Ele chega da maratona e da estrelinha, meu amigo.
Exatamente, rapaz.
Você não pode esquecer de um cara desse. Oh. Nós temos um brasileiro recordista mundial da maratona.
Vamos adiantar isso daí. Eu quero que cada um vai ter que falar agora.
Eu queria falar uma coisa rapidinho.
Falar.
O Marcó lembrou do Ronaldo da Costa. Tem uma coisa que eu sempre falo. Que foi a São Silvestre 97, se eu não me engano, 97, que marcou muito. Um cara branquelo, lá correndo no meio dos quenianos, loiro. Falei, é brasileiro. Falei,
quem é?
Ué, esse cara vai quebrar daqui a pouco. Aí passa o tempo, chega no 10K, o cara tá lá. De repente, o cara ganha a prova, velho. É, com a coxa desse tamanho, sabe? Todos os gambitinhos, O cara com a coxa gigantesca. Falei, pô, esse cara não vai aguentar. O cara ganha a prova, velho. Emerson Iserman. Mito, cara. Esse cara virou um mito pra mim. É paranaense.
Paranaense,
não me engano. Nosso mestre Balu parece que conhece ele.
Conhece? Balu conhece.
Balu falou que conhece ele. É, virou treinador hoje, segundo consta. E, nossa, cara, foi um feito gigantesco. Assim, eu não acompanhei muito outras provas dele, mas eu sei que ele foi um cara bom nos 5K e 10K, fez boas provas de rua, mas essa São Silvestre...
O cara fez história.
Nossa, velho, eu lembro que eu, moleque, assistindo, pra mim foi sensacional, assim.
Ô, meu querido Johnny...
Ele é o cara que virou com
eu quero botar você já na fria.
Pode falar.
Eu acho que o Everson... Porque a gente falou dos brasileiros aí. Quem é o maior fundista brasileiro da história, John? Se vira, não se vira.
Não vale o cientista? Nem me quentista?
Fundista.
5 mil pra cima.
Convenhamos que meio fundista, acho que é difícil ter outro nome, cara. Meio fundista é difícil ter outro nome.
Ah, hoje Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz, historicamente.
Wilson Corrêa.
Não, com certeza. Wilson correu muito.
Johnny, não enrola.
Peçanha.
Quem é o maior fundista brasileiro da história pra você?
Pra mim agora.
Agora tá pulando.
Ali tem o um muro, Johnny.
Querido Marcola, por favor, o maior fundista brasileiro da história pra você.
Cara, é difícil.
Do sexo masculino.
É difícil, mas se pá, eu acho que tem. Eu ficaria com o Ronaldo.
Com o Ronaldo, né? Pô, ele fez um tempo de maratona quando a gente nem imaginava.
5, bonito, baixo. É bonito.
É o primeiro que
ele era constante, assim. Ele tava bem constante naquela época. Ele era muito reconhecido naquela época. Eu acho que diferente do Vanderlei, que tipo.
Era bem conhecido no brasileiro,
então o Vanderlei ele foi bom, mas ele nunca foi reconhecido dentre os top dos top.
Sim.
O Ronaldo ele foi.
Ele teve
por um período ele foi, assim.
Um período bom, ele foi reconhecido internacionalmente.
Internacionalmente como os top do top.
Eu diria também, pra mim.
Então eu acho que seria o Ronaldo mesmo, viu? O Marcola bem lembrou. Eu ia ficar com o Vanderlei, mas eu acho que vou ficar com o Ronaldo.
Bom, Eu quero agora puxar.
Era, pera aí, mas.
Quer fugir?
Você tava em cima do muro?
Você também, hein, Johnny?
Não, eu botei aqui. Eu falei, o Ronaldo da Costa pra mim é o maior de todos. Eu falei. Que isso, rapaz? Você acha que eu fujo? Você acha que eu fujo dessa daí, Johnny? Não acredito nenhum. Mas vamos botar as fundistas mulheres aí no meio. A gente falou dos fundistas homens, vamos botar as mulheres aí também no meio. É lógico, a gente tem toda uma defasagem histórica aí, em que um só competia e agora, depois de um tempo...
Década de 80,
mais ou menos, né? Eu lembro muito de quando estudei o assunto, Rosa Mota, né?
Rosa Mota iniciou... Aí teve algumas São Silvestre, que sempre tinha alguma... Eu lembro que tinha uma equatoriana, não sei lembrar o nome. Tinha uma portuguesa, que é a Rosa Mota?
A Rosa Mota é a portuguesa.
Rosa Mota é a maior campeã. Silvestre mandou muito bem.
É, a maior campeã. Ela disputou uma São Silvestre.
Ex-campeã, se eu não me engano.
E pra mim, emblemático, mais recente, a Paula Radcliffe, uma inglesa que... Nossa, ela era meio tipo meus atopecas. Você chegava a fim de prova, sofria pra caramba.
A Radcliffe, ela é muito em cross country também, né?
Também. Mas ela tem um tempo de maratona absurdo.
Curiosamente, ela ficou grávida, ela continuou treinando até os 9 meses, ela teve o filho, não sei quanto tempo depois ela ganhou uma maratona.
Caramba. Pouco tempo depois, né?
Pouco tempo depois, menos de um ano.
Ela tem mais títulos no cross do que no mundial, embora
que tenha tido. O recorde dela é pesado. O pessoal, né, comenta que é um dos melhores desempenhos em maratona.
Nossa.
É um 2:15.
2:15? 2:15. 2:15 o feminino, 2, cara.
Você tem noção, 15, cara. Esse é o recorde mundial do feminino. O próximo, segundo melhor tempo, se eu não me engano, é dela também, com 2:17. Aí aparece o tempo depois, que acho que é um 2:19, alguma coisa assim, é um minutinho, alguma coisa do tipo.
Que isso?
Os melhores tempos da história.
Que
e
isso?
E aí a terceira colocada é a...
Isso porque tem um monte de etíope keniana fazendo 5, 10 e 15 muito bem, mas ninguém desbancou esse tempo
ninguém
dela sobe, ainda.
Ninguém subiu também pra
maratona. Ninguém subiu também pra maratona.
O que acontece talvez com o masculino, que o pessoal vem 5, 10, a gente vê bastante gente subindo pra maratona. O feminino, não sei, não dá pra perceber tanto isso acontecendo, é mais difícil.
Não teve esse domínio claro de tantas atletas no feminino na maratona. Teve a Paula Radcliffe, mas tem muitas kenianas, ganha uma e depois cai, né? Não teve um domínio assim tão explícito, né, no feminino.
Sim.
Agora nos 5 e nos 10, pra ainda ficar no assunto feminino, Vini?
É. Não,
quer,
pra mim...
Quer dar
a
história?
A família de Baba, a família de Baba...
Eu ia falar da Tironeste de Baba, que pra mim,
é
a maior da história.
Mas a Tironeste, ela, vamos dizer, foi um marco, assim, né?
Bom, Tironeste, eu não sei se o Marcola tem os dados aí, ela tem ouro pra caramba de Olimpíada, ela tem mais medalha fora ouro, que eu não sei quais são, ela tem título mundial pra caramba, ela tem cross pra caramba, pra mim é o... Hoje, a gente tá falando de história, né? A gente tá aqui pra tomar pau. Pra mim, é a maior da história. Eu sei que tem importância, por exemplo, de uma Rosa Mota, historicamente, ainda mais como precursora, né? Pra categoria.
Como constância e resultados.
Eu
absolutos.
Acho que a de Baba...
É,
antes de entrar
tá
na pista, eu só ia comentar que tem um rolê ali meio histórico, assim, da história, por exemplo, das maratonas. Já que a gente tá falando das maratonas...
Sim.
Você tem que a maratona feminina é um negócio muito recente.
Uhum. Sim. É década de 80, a gente falou? Quando foi isso?
A primeira participação...
Já tinha antes aqui no Brasil, já tinha essas corridas... Né?
Mas a primeira maratona, por exemplo,
mas não é
olímpica.
Popularizado,
sim,
né?
Sim,
mulheres,
a primeira maratona olímpica é de 84.
84?
A primeira maratona
olímpica
é feminina.
Muito recente.
Não tem uma história, não sei, acho que se foi antes de 84, que uma mulher se vestiu... de homem, correr uma maratona junto com os homens pra provar que, tipo, mulher conseguiria correr terminar uma maratona.
Eu já ouvi isso daí, eu não
vou lembrar.
Tem
uma reportagem sobre isso.
Eu não vou saber detalhar, mas eu sei que tem.
Eu já vi uma reportagem entrevistando até a atleta.
Tem a primeira corredora de Boston. De Boston? De Boston. Aqui não podia.
É, não
podia,
mas ela
naquela época.
Ela foi pra mostrar que conseguia.
Em 67 tem aqui. que a moça se inscreveu como com as iniciais e o sobrenome.
Caramba, meu, que doido.
E aí, cara, ela foi.
Cara, Switzer, Catherine Switzer, que é a primeira mulher a ter corrido em Boston. Só que aí ela fala, eu não sei se é a mesma, não sei.
Que
mas
isso?
Ela fala,
peraí,
que ela
isso,
não correu.
Isso
ela
é
não
quando?
Correu.
67.
1967.
A primeira mulher. Sim. Sendo que não podia correr.
A primeira em Boston. Podia. A primeira em Boston, não sei se é a primeira do mundo, eu suponho que talvez.
Olha,
não.
Realmente.
Acho que tem, deve ter mais antiga.
Era fechado para homens mesmo.
É,
então ela é a primeira a participar. E é a primeira em Boston. Boston é uma das mais tradicionais do mundo, cara.
Pô, que louco isso.
A corrida era vista realmente como uma coisa para homens,
para
né?
Homem,
mas tinha toda aquela estima de, tipo, uma maratona, uma mulher não consegue completar uma maratona. Coisas, visões da época. A ponto, por exemplo, se a gente pega 84, que teve a primeira...
Maratona Olímpica, né?
Primeira maratona. Você política, tem. Né? É a mesma que tem aquela famosa cena emblemática de Gabriela Anderson. A mina que chega
toda torta.
É, né? E torta, com dor, cãibra, que ela chega cambaleando na pista e.
É aquela emblemática passa, cena, né?
É a cena emblemática, ela passa ali e cai. Então tinha muito essa visão desse pessoal fazendo isso, mas. Você vê também que tem. Tudo depende, cara.
Não, e hoje a gente sabe que não tem nada a ver e. Mulher e homem conseguem correr, cada um com a sua característica física.
Quero ver quantos caras conseguem, falam isso, conseguiriam correr 2:15 da prova.
Pois é, rapaz.
Depois de ter um filho,
tá? Não, 2:15.
Ô Marcola, você tem os tempos, os feitos aí da Dibaba?
Tiro Nash de
Dibaba. Não, a gente acha que
Tiro
a gente caça
Lander,
na hora.
E eu só ia dizer que hoje já foi desbancado por uma outra etíope, né?
Já foi, né?
A Almazayana tá aí, sim, destruindo, sim, tudo.
Tem que lembrar que depois dela vem a irmãzinha.
Tem a Genzeb.
Depois
da Tiro Nash
vem a Genzeb.
A Genzeb dominando o cenário.
E assim, no masculino a gente falou das escolas, a gente até chegou a falar um pouco, isso pode ser tema para outros programas, mas a gente falou da Finlândia, a gente falou um pouco da referência de outras, né, até chegar no que tem atualidade hoje, Etiópia e Quênia predominando.
Como lugares onde...
É. Mas você tem a escola... Não diria escola, mas você tem na parte das mulheres a Noruega como grande destaque também, né? A Noruega, pelo que eu, quando eu dei uma pesquisada, principalmente em cross, né? A Noruega, ela tem muitas das...
Os países norte têm uma tradição no atletismo, sim, em geral,
sim,
né?
Sim.
Tanto que tem os noruegueses fundistas, não sei se são dois irmãos e um primo, são três noruegueses.
Os ingleses.
Ingebrigtsen, né?
Inclusive
eles são de tudo. Tem o bigodão lá, filho.
Mas eles são mais meio fundistas.
Cara, eles são mais meio fundistas, é verdade.
Tem um dos irmãos que corre 5, 10, eu acho. Mas, ó, os caras são 1.500.
Pô, eu queria colocar um meio fundo aqui, o Marcola não me deixa.
Mano, nós vamos ficar aqui de 5 horas, velho.
O Johnny, puxando aí pro seu país aí de origem. Tem as escolas, a gente falou das escolas, mas tem as chinesas voadoras, né?
Chinesas voadoras, mais na época de 90, 2000, né? Comecei 2000.
Que tem a Wang Xunji lá, não sei.
Quebrou
que vem junto com o boom esportivo da China,
sim,
né?
Sim,
né? A China crescendo economicamente, crescendo no esporte, tentando dominar tudo, veio o boom das corredoras chinesas.
Vieram com tudo.
E lembrando, já que falamos de chineses, vamos falar do que estão lá pertinho também, os japoneses. Eles têm uma tradição, o Japão tem uma tradição muito forte, tanto feminino quanto masculino. E geralmente com corredores muito característicos. Passadinha curtinha,
uhum,
frequência alta, frequência, muito ritmo. E corredores que sabem sofrer, assim.
O Kawauchi adora sofrer, né?
Kawauchi é um símbolo.
Não, mas vocês estão falando do Oriente, fala da Rússia também, né? Tem a Kazankina, tem outras corredoras e a escola russa
a escola
também.
Russa,
lá
na década de 50, 60.
Lá atrás.
Que foram treinadores da União Soviética, se não me engano, que inclusive treinaram o Emil Zatopek.
Olha aí. Essa daí eu também não sabia. Mas tem Bragina, tem a
Pode
Kazankina.
Ser que eu esteja errado, tá? Se a minha memória não falha.
Vocês se arriscam ou só eu que vou botar a maior de todas como sendo a Tiro Nash de Baba e
na
só?
História?
Pra mim é. Eu gosto de falar.
Então. Ah, eu vou ficar em cima do muro, no
Vai
feminino.
Ficar em cima do muro.
Tá bom.
Marcola vai ficar em cima do muro. Johnny também.
Eu vou colocar a Paula Radcliffe, vai.
A Radcliffe?
Eu vou colocar pelo feito.
A Paula Radcliffe é...
Na maratona.
Agora da pista.
De pista eu não... Eu também não me arriscaria.
Cara, já tá na história, né? Independente.
É, a gente passa na
história. Aí é maldade, cara.
Eu acho que eu tiro o Nash de barba. Assim, a gente tem uma série histórica, né? Uma série histórica curta no feminino. E eu acho que isso dificulta um pouco, por um lado, mas isso facilita pelo lado da gente ver muito, tipo, emblemático a Tiro Nash ter dominado muito,
né? Sim, tá muito mais presente no nosso dia-a-dia.
Tá muito mais próximo. Porque, pô, esquecer da Rosa, cara,
Não, é a Rosa
é constância,
sim.
Pra começar, você quer os dados de família de Baba?
Pode mandar, manda isso aí.
Você tem família de Baba começando antes da Tiro Nash... Aí vê se vai pegar no nome, Eide Gaierro de Baba.
Eide
Gaierro de Baba.
Eide de Baba.
Prata em Atenas nos 10 mil. Bronze no 5 do 10 do Campeonato Mundial.
Da família mesmo ou só do meu sobrenome?
É uma mais velha.
Nossa, três irmãs?
Sim, cara, é uma família. Aí vem Tiro Nash de Baba.
Você já imagina a rodagem com essa família sendo
assim, aquele encontro de família. O que nós vamos fazer agora? Bater um papo? Vamos rodar aqui.
Vamos rodar a casaquinha?
Vamos correr aqui, bater um papinho, imagina. Tiro Nash de Baba?
Mande as coisas da Tiro Nash de Baba.
Tiro Nash de Baba é outra que tem a dobradinha, 5 do 10, 2008.
Caramba, que é isso, velho? É monstro.
Ela é bicampeã do 10, ganhou Londres.
Do 10 o quê? Ah, de...
10 mil de pista.
10 mil de pista mundial ou Olimpíada?
Da Olimpíada, essa é a Olimpíada.
Bicampeã de Olimpíada, é verdade.
Tem um bronze no Rio de Janeiro, a longevidade da moça.
Que isso, cara. Sendo desde 2004?
Ela corre desde 2004. Ela tem um bronze no 5 mil em 2004. Ela tem um bronze em Londres no 5 mil também em 2012. E esses ouro, o ouro de 2008... E todas essas coisas,
todas assim,
fora os 10. Ela é bicampeã do campeonato mundial de atletismo, do 5, tricampeã do 10 e tem uma prata no 10 do mundial de atletismo.
É, ela é muito emblemática.
Tá,
né?
Pouco pra vocês?
É tá, rapaz. Caramba. E pra terminar a família de Baba, você tem...
A Genzeb, né?
Genzeb de Baba, sensaçãozinha, que já corre menos, corre coisa mais curta, mas... Eu não sei se dá pra colocar Tiro Nash, cara. A Genzeb também é incrível. Ela é incrível. Tá certo que em termos
Mas respeitando a história, a Tiro Nash já fez sua carreira inteira, né?
Sim,
já.
Ela foi recordista, tem muitos dois.
Ela tá em maratona agora, né? Tentando... Não tá... Eu acho que não tá indo tão bem quanto se projetava, né?
Mas tem um tempinho ainda.
A Genzeb tem, por exemplo, eu vou falar da Genzeb. A Genzeb tem só uma prata, né, de 1.500 no Rio. E um ouro no 1.500 no Mundial de Atletismo e uma prata no 5, um bronze no 5.000, desculpa. Só que ela é recordista mundial, atual recordista no 1.500, atual recordista tipo indoor de 1.500, de 2.000, de 3, de 2.000, de 5.000. Ela é multi-recordista. Então, complicado isso. É que nem a gente falar do Kipchoge, sei lá. Ela é atual recordista.
Polêmica!
Polêmica!
É a maior mulher do mundo. Maior mulher do mundo demais, né?
Muito bem, chegamos então. Tá acabando aqui o tempo do programa. Eu quero botar sem muro, Johnny. Olha pra mim. Sem muro, Johnny. Sem muro. Este é o grande momento. Eu não quero ninguém muretando aqui, por favor, hein? Alguém quer começar a fazer as honras aí?
Ou
eu
já,
senão eu acho alguém aí.
Nós vamos pela idade, eu acho, hein?
Vai pela idade?
É pela idade.
É pra mais?
Pelo mais novo?
Pra mais?
Não,
mas
a gente
já sabe quem.
Mais velho.
Mas é, tio, não, já rodou, tio.
Não, o Johnny.
Tio, eu tô pegando a idade verdadeira, não a idade emblemática que a gente tem aqui.
Então.
Tio, você inventou tudo isso, tio. Vamos lá.
Tá bom.
Pra você, quem é o maior fundista da history?
Ó, desculpa.
E é curto a explicação, viu? É curta a explicação.
Pode ser uma coisa minha, emocional, que eu acompanhei mais. Pode ser.
Pode ser.
Mas pra mim, Kenenisa Bekele.
Kenenisa Bekele.
Kenenisa Bekele.
Que isso, rapaz.
Ele foi dominante por um período razoavelmente longo. E o jeito que ele corria, as marcas que ele conseguiu fazer. Eu sei do Haile, eu sei que teve o Zatopek, eu sei que teve Pavo Nurmi, teve Prefontaine com potencialidade, teve um monte de gente.
Sim.
Mas o que, que o Kenenisa fez, velho? É, tipo, eu entro nos vídeos pra ver no YouTube, eu olho todo mundo. Eu fico impressionado com aquela prova que ele vai. Não, essa prova eu vou pra destruir. Ele destruía. Aquela passada agressiva, um gabarito de técnica. Eu acho impressionante o Kenenisa. Pela estética, pelas marcas, mas eu acho que o que me pega nele, assim, é justamente esse jeito estético. Eu gosto do jeito que ele corre.
É, pra você, você vai pegando vários elementos pra completar.
É uma coisa assim, que me agrada, assim, o jeito dele correr. Eu acho impressionante. Ainda mais aqueles finais de prova. Eu acho que os finais de prova dele são dos mais absurdos da corrida de fundo. Tem prova que ele, depois de correr 9.600 metros, ele termina 10.000 fazendo 52.
Sim, sim. O último 400. Impressionante. Tá mais que explicado, tio.
É impressionante.
Mais. Johnny! Johnny! Embora eu já deva saber quem seja, né? Mas tudo bem. Conte pra todo mundo, Johnny, pra você, qual é o maior fundista da história.
Aí tem uma explicação.
É lógico. Primeiro joga o nome e depois se vira pra explicar.
Eu concordo também com...
Vai ficar na Etiópia também?
Vou ficar na Etiópia.
Tá bom, então tá.
Ela falou do Bekele, realmente as coisas que ele fez é realmente inacreditável, certo? Todas as provas como ele termina, e termina aparecendo assim, tipo, correu aí, fez uma rodagem e terminou bem.
Uhum.
Sensação que eu tenho quando eu vejo ele terminando uma prova.
Parece rodagem leve, nem subguiar.
Não faz careta, não faz nada durante a prova inteira. Mas pra mim, assim, eu vou votar no... Gabriel Selassie.
Eita, Reilão da Massa.
Reilão da Massa. Pra mim, assim, eu acho que eu fui um dos primeiros que eu comecei a acompanhar mais mesmo, assim. Eu não conhecia muito, assim, nunca fui atleta. Tinha um Poltergeist na época. Mas depois, assim, quando eu ouvi falar do Gabriel Selassie, eu fui muito atrás dele, assim. Vi muitos vídeos dele, tipo, história de vida dele, treinamento dele. E não só ele dentro das pistas, mas fora das pistas, assim, ele como pessoa, eu não sabia, assim, que ele não depende só do atletismo. Ele tem uma empresa, ele tem um cinema na Etiópia, ele é um...
Se for entrar nessas questões...
Vocês deixem o Johnny usar o que ele quiser pra justificar.
Ótimo, ele querendo...
Vocês deixem o Johnny justificar.
Não, gente boa.
Eu só tô complementando aí, Harlow chegou a ser candidato a presidência.
Harlow
foi candidato a presidente.
Eu sei que vira baderna aqui, é igual o fundão mesmo, a acústica é pra ficar fundão, a galera do fundão mesmo, mas não venham cutucar Johnny nos seus argumentos, Johnny, por favor.
Eu acho que é assim, ele é tão bom na pista, como ele também é tão bom assim de gerir, assim, tipo, fora da pista, ele também tem uma vida assim, e tipo, e assim, o que me dá a sensação é que ele é tipo um cara que nem a gente, tipo, o cara trabalha... Ele conta assim, de manhã eu acordo, 4:30 da manhã, faço o meu treino, vou trabalhar.
Simplicidade, isso é verdade.
Depois, no fim do dia,
Kipchoge, missão honrosa pra ele, né?
E faço isso também. E acho que é mais por isso mesmo que eu...
Justificadíssimo.
Quero ver quantos caras acordam 4 horas da manhã.
Exatamente.
Limpando o banheiro.
Exatamente. Marcola! É a sua vez, Marcola.
Olha, cara, é uma escolha difícil, muito polêmica. Tensa.
Que você não vai fugir, né?
Não vou fugir, claro. Acho que teria muitos. Tio começou falando do Bekele. Incrível, maravilhoso. Jordan tivesse falado do Haile, teria falado do Haile.
Uhum.
Mas eu tenho uma queda pro fundo histórico. Eu vou puxar lá pra trás.
Você já vai justificar antes do nome?
Eu gosto do Etíopes. Que foi correndo até planície de maratona. Eu vou puxar pra Grécia. não puxa tão pra trás, assim.
Filipides?
Não, também não precisa puxar tão pra trás, assim. Mas eu acho incrível, tipo, um cara, assim... É que a gente... Pensa em, sei lá, Haile, pensa no Kenenisa, é muito... Você tem todos uns caras que criaram uma cultura disso, mas acho que nada parte disso se você não tem os caras lá atrás no fundo fazendo história. Então, pra mim, cara, você tem... Virgem, você tem até o Prefontaine fazendo história, porque ele que popularizou todo o esporte lá nos Estados Unidos, ele que começa essa massa da coisa. Tipo, se não é um cara desse aparecendo e fazendo isso, não dá. Miquila, sendo herói de uns olhos, cara.
Você tá colocando o máximo de nomes aí já pra escapar, né? Nas próximas.
Você tá vendo que eu tô botando?
Eu tô vendo, tirar, só tô não, vendo. Tô tirando. Tá. Mas vai ter que falar só um.
Eu fico muito na dúvida ali entre Zatopek e Pavo Nurmi, cara. Mas eu tendo que escolher entre um, eu ficaria com o Zatopek.
Zatopek
é um cara que evolucionou em termos de treino.
A locomotivo,
é um,
mano.
É um cara que fez um feito que, tipo, dificilmente alguém vai conseguir fazer igual.
Se eu acho que nunca 5, mais,
10 em maratona.
Ninguém vai fazer mais, eu acho.
É um cara que, tipo, não só por feitos, mas é um cara que revolucionou muita coisa em termos de treino, e eu tenho essa queda por coisas históricas. Então eu ficaria com o Zatopek, sem desrespeitar toda a história, toda a galera pra trás, toda a galera pra frente, mas é um cara, tipo, revolucionário. Fez
o incrível é que tá cada um com um nome, né?
E você,
obviamente que eu vou também fazer.
Bota um nome diferente.
Você vai botar um nome diferente, vai ficar em cima do nome diferente. Você vai escolher.
Não, bota um nome diferente, só vai ficar feio.
Eu vou botar um nome diferente para os quatro serem cornetados, cada um por uma coisa, entendeu?
Então vai, quero
Mas
ver
é o seguinte,
falar.
Eu quero fazer aí o mesmo draminha que o Marcola fez.
Ah, vai pra história então.
E o, pra mim, o maior fundista da história é... A Bebe Kipchoge, rapaz!
Esse cara dele é bicho!
Pera aí! Então eu posso escolher!
Eu posso
entre
escolher!
Entre Emil Nurmi ou Pavo.
Boa, é sério, não, falando sério.
Ou Pavo Zatopek, pô, sacanagem!
Eu, como tenho que ser o cara, eu vou ter que ser o cara que tem que ser xingado, porque ele só olha pro presente, não fica olhando pro passado. Eu não quero fazer o... Você tá doido, meu? Eu não quero fazer aqui o Salvador.
Eu saio andando aqui se você botar no
dela.
Não, eu vou ficar com Eliud Kipchoge. Eu fico com Eliud Kipchoge. Você pode citar em várias coisas. O tio mesmo colocou ele como novinho lá nas pistas, tomando pau. Mas assim...
Mas lá, focado, né?
O foco que ele tem... É impressionante. Você vê nas competições, até no projeto mesmo, no projeto Breaking Two, da marca que a gente vai ser patrocinado.
Tem um documentário.
Graças ao Prefontaine.
Tem um documentário dele, tem. É genial, né?
Sim, é o documentário do Breaking Two, né? E que eles tentam lá quebrar a barreira das 2 horas. Mas ele tem um tempo de maratona de 2 horas, 1 minuto, 39 segundos, é isso? Por aí. Cara, é impressionante.
Fora então, o tempo do Breaking Two, né? Tudo bem, condições especiais,
sim,
mas...
Sim, que ali ele fez 2 horas, né?
2 horas e 25 segundos.
25 segundos. Eu fico com o Kipchoge, assim, pra tomar um monte de pedrada mesmo, entendeu? E vou cravar, porque eu já tô cravando aqui, ó, e eu posso...
E a história dele continua,
continua, hein? É isso que eu ia falar.
Ainda não acabou.
Tem mais coisa pra acontecer, entendeu? Então... É
será?
Isso?
Breaking Two? De verdade?
Ah,
será que vai?
Eu acho difícil, mas.
É, eu acho difícil.
Estamos aí pra torcer, né?
Pô, nunca foi fácil, né, cara? Convenhamos que correr os 42 já não é fácil.
Pô, e mais 195
metros. E o nosso 195 metros.
Bom, é isso, meus queridos.
Mas acho que a gente pode dizer que todo mundo vai tomar pedrada aqui, seja por um motivo ou por outro. Só que. Querendo ou não, a gente tem 4 nomes de peso aqui pra estar respondendo essa pergunta.
Cara. E mesmo assim seremos cornetados, viu? Saibam disso.
Com certeza.
Ninguém botou Miquilo aqui.
Certeza que a gente esqueceu de algum nome também, que a gente não acabou comentando. Porque,
cara, a gente faz outros programas. A gente faz o programa da errata. A gente faz o programa errata.
A gente faz o review desse programa aqui só com as cornetagens.
Bom, muito obrigado, Johnny. Muito obrigado, Marcola. Muito obrigado, tio.
Ah, não, ei.
Estamos aí semana que vem pro programa 02 do Corredores do Fundão, programa CDFs. Não sabemos ainda o tema. Tem tema?
A gente inventa aí.
Vamos inventar um tema, né?
O que não falta é corredor.
Manda o pessoal mandar uma sugestão aí também, cara.
Mandem sugestões, eu lembro de novo.
Se a gente ficar sem...
corredoresfundal@gmail.com. Vai ter um monte de cornetada, mas pode dar sugestão também de temas, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês aqui. Estaremos com breja no próximo programa. Oh, e a todos vocês que ouviram, onde quer que vocês estivessem todo esse tempo, tá bom? Valeu e tchau!